Pensemos um pouco na cena de estar de pé diante do magnífico templo em Jerusalém, lá no primeiro século.
O epicentro absoluto de tudo, né?
Exato. Sociedade, política, economia e até o perdão divino giravam em torno daquilo. Pedras maciças, a fumaça dos sacrifícios subindo sem parar, milhares de peregrinos com aquela reverência total.
Era uma estrutura que, tipo, comandava o mundo deles.
Com certeza. Mas aí, imagine receber uma carta afirmando que essa maravilha arquitetônica colossal que a humanidade inteira sempre reverenciou não passa de uma imitação barata.
Nossa!
Ou um simples rascunho temporário, digamos assim.
Sim. Uma maquete provisória de uma obra-prima absoluta que existe em uma dimensão completamente diferente.
Certo. Vamos desvendar isso, porque esta investigação profunda de hoje vai exatamente por esse caminho de desconstrução de realidades.
É um choque de perspectiva e tanto, sabe?
Com certeza. O objetivo central aqui é mergulhar numa análise teológica e histórica muito densa do Dr. David A. de Silva. O foco é especificamente no capítulo 8 da Carta aos Hebreus.
Um texto que, quer dizer, carrega um peso enorme.
Sim. E a missão de hoje é desconstruir a antiga cosmologia judaica, entender a mecânica surpreendente do sacerdócio celestial de Jesus e descobrir o impacto radical dessa tal nova aliança na vida de pessoas reais.
Bom, antes da gente mergulhar a fundo nisso, acho imperativo estabelecer as regras do jogo para esta análise de hoje.
Exato, muito bem lembrado. Os textos históricos que estão sob a nossa lupa hoje contêm visões teológicas fortíssimas e bem específicas, né?
Sim, eles abordam conceitos super controversos, como a substituição de alianças, e tocam em debates profundos sobre a relação entre o antigo e o novo.
E o nosso papel aqui é o de relatores estritamente neutros. A intenção é dissecar as ideias contidas nesse material, como fatos da fonte histórica, sem endossar qualquer visão religiosa, teológica ou política.
A ideia é garantir uma postura totalmente imparcial. Assim, quem escuta pode simplesmente absorver e compreender o peso lógico e histórico desse documento milenar.
Exatamente. E o ponto de partida do autor de Hebreus é de uma audácia tremenda. Ele diz que a religião terrena e palpável não é e nunca foi o evento principal.
O que é fascinante aqui é como o autor do texto original consegue fundir duas coisas que, à primeira vista, parecem habitar universos totalmente distintos.
Bem, como assim?
Bom, de um lado, a gente tem uma geografia celestial altamente técnica e complexa. Do outro, a sobrevivência emocional, física e espiritual mais crua de uma comunidade do primeiro século.
Uma comunidade que estava, tipo, à beira do colapso, né?
Exato. Não estamos lidando com uma teoria abstrata debatida em corredores acadêmicos. Trata-se de uma teologia projetada puramente como uma operação de resgate.
Uma operação de resgate. Gosto desse termo.
E para compreender a força de impacto colossal dessa nova aliança que o texto propõe, é necessário primeiro dominar o cenário. É preciso responder a duas perguntas primárias.
Quais seriam?
Onde fisicamente ou dimensionalmente essa aliança está operando e quem detém o comando dela.
E é exatamente aí que a gente esbarra na primeira grande questão estrutural, que é a geografia do céu.
Ah, sim. Esse ponto vira a mente do avesso.
Demais. Olhando para o texto de Hebreus 8, logo nos versículos 1 e 2, a gente se depara com uma afirmação ousadíssima ancorada no Salmo 110. A declaração é que Jesus atua como um sumo sacerdote que está sentado à direita de Deus.
E operando num verdadeiro tabernáculo.
Exato. E o detalhe crucial aqui é um tabernáculo que foi erguido pelo próprio Deus, e não por mãos humanas.
A genialidade por trás da prova que o autor de Hebreus constrói reside na sua simplicidade lógica, sabe? Trata-se de um brilhante argumento de exclusão.
Como funciona essa exclusão na prática?
A lógica apresentada é inegável para qualquer judeu do primeiro século. Se Jesus estivesse operando na Terra, ele jamais, sob hipótese alguma, poderia ser classificado como sacerdote.
Claro, tem um impedimento legal e genético. Ele pertence à tribo de Judá.
Exatamente. E a Torá, que era o código legal absoluto da época, exigia de forma inflexível que todo sacerdócio derivasse estritamente da linhagem de Levi.
A genealogia era a espinha dorsal da sociedade, né?
Sim, a genealogia determinava o destino, a profissão e o acesso ao divino. Faltava a ele o currículo genealógico mínimo exigido para sequer pisar no pátio interno do templo para oficiar sacrifícios.
Então, a dedução lógica do autor é incontestável dentro daquela premissa.
Totalmente. Se os textos sagrados garantem que ele é o sumo sacerdote supremo, mas a lei terrena o proíbe de operar no santuário físico, só resta uma solução arquitetônica.
O santuário celestial.
Exato. Esse sacerdócio deve, obrigatoriamente, operar no santuário celestial. É a única via que legitima a posição dele como mediador.
Isso nos obriga a confrontar um detalhe que frequentemente explode a mente de quem possui uma mentalidade moderna.
A questão da literalidade, né?
Isso. Para um leitor contemporâneo, ouvir falar de geografia do céu ou santuário celestial soa imediatamente como poesia.
Sim, tipo uma metáfora bonita, um estado de espírito.
Exato. Mas a análise histórica do Dr. de Silva deixa claro que, na antiga cosmologia judaica, isso não era poesia de forma alguma. Era levado a sério, com um peso quase científico.
Textos populares da época, como o primeiro livro de Enoque, A Sabedoria de Salomão, e o segundo livro de Baruch, demonstram isso perfeitamente.
Sim, o senso comum da época acreditava em uma alvenaria real, uma arquitetura concreta no céu. O livro de Enoque chega a descrever minuciosamente uma casa de 2 cômodos no reino celestial.
Sério? A mentalidade da época processava o universo em camadas estruturais muito definidas. A crença predominante era de que o templo terreno em Jerusalém não passava de uma sombra.
Aquela mesma estrutura cujas plantas foram meticulosamente passadas a Moisés no Monte Sinai.
Essa mesma. Era literalmente uma cópia fiel em escala reduzida e com materiais perecíveis, de um protótipo celestial majestoso que já existia desde a fundação dos tempos.
Só para garantir que não estamos misturando os conceitos filosóficos aqui, isso soa perigosamente parecido com Platão.
Ah, a famosa teoria das ideias.
Isso. Aquela coisa de que existe o mundo perfeito e abstrato das formas e o mundo físico é apenas uma imitação falha e ilusória. É a mesma mecânica de pensamento operando aqui.
Não. E essa distinção é absolutamente vital para não distorcer a análise do texto. O que vemos em Hebreus não é platonismo.
Certo. Onde está a diferença?
Para Platão, a realidade definitiva existe em um reino puramente abstrato, um domínio de conceitos mentais. Já na cosmologia judaica, o reino celestial não tem nada de abstrato.
É sólido, então?
Muito sólido. É uma realidade extremamente concreta, temporal, com início, meio e fim, que por enquanto está invisível aos olhos humanos. Mas a grande promessa é que esse reino concreto um dia se tornará totalmente visível e tátil.
A perspectiva não é escapar da matéria para flutuar no pensamento, então?
De jeito nenhum. É aguardar a revelação da arquitetura verdadeira.
Então, o que tudo isso significa? É decifrando todo esse arcabouço conceitual e trazendo para algo prático. Uma analogia útil seria pensar no Templo de Jerusalém como uma simples maquete de Lego.
Uma maquete de Lego? Gostei.
Sim, uma réplica em miniatura de um projeto arquitetônico colossal e invisível. E o arquiteto-chefe guardou as plantas, as 7 chaves.
É uma ótima imagem.
Mas surge uma questão imediata. Se você convence o pessoal de que aquele templo sagrado é, na verdade, só uma maquete de Lego, a estrutura de poder que ditava as regras perde repentinamente o seu peso de autoridade.
Sim, e de forma bem dramática. A destruição do valor absoluto do prédio carrega uma consequência imediata e fatal para as regras do prédio.
Faz sentido. Se o prédio é só um rascunho.
Exato. Ao rebaixar a maquete terrena ao status de algo secundário e temporário, a fundação lógica para manter as leis daquele espaço desmorona. A obsolescência da estrutura física exige a obsolescência da lei que a rege.
Não é apenas uma crítica arquitetônica, então?
Não, de forma alguma. É a preparação meticulosa do terreno, tijolo por tijolo, para mudança legal.
Como o templo terreno e o sacerdócio perdem o monopólio, o código legal que os mantinha precisa, obrigatoriamente, ser substituído. E isso nos lança no coração do segundo grande tema.
A obsolescência do antigo e as promessas da nova aliança.
Precisamente. Observando o capítulo 8 de Hebreus, versículo 6, a declaração é direta. Jesus atua como mediador de uma aliança superior, fundamentada em promessas muito superiores.
E para sustentar que a primeira aliança precisava ser descartada, o autor recorre a uma profecia visceral de Jeremias 31.
Um detalhe fascinante destacado na análise do material é o motivo do fracasso. A primeira aliança não ruiu porque as leis eram falhas, mas porque a natureza humana encarregada de cumpri-las falhou miseravelmente.
O texto traz à tona a memória sombria da geração do Êxodo. Aquela multidão que viu milagres estupendos, mas que cedeu à rebelião e à incredulidade no deserto.
Eles pereceram antes de alcançar a promessa.
Exato! A falha residia no componente humano, sabe? Na incapacidade mecânica de manter a obediência a um conjunto de regras externas. É por causa dessa falência humana que as inovações dessa nova aliança são tão revolucionárias.
Elas atacam o cerne do problema, né?
Sim, através de três pilares centrais.
Vamos dissecar esses pilares para entender como eles alteram a dinâmica do comportamento humano.
Bom, o primeiro pilar é a internalização profunda das leis. A promessa em Jeremias é de que as leis não serão mais esculpidas em tábuas frias de pedra.
Nada de submissão pelo medo da punição, então.
Isso. Elas serão implantadas na mente e no coração humano. Isso muda o motor da obediência, passando de uma pressão externa para um desejo interno.
Certo. E o segundo pilar?
É a garantia de um conhecimento direto, íntimo e sem intermediários do divino. O texto diz que ninguém precisará instruir o vizinho com a frase "Conheça o Senhor", porque essa intimidade já será orgânica.
Fantástico.
E o terceiro pilar, que coroa a aliança, é a remoção absoluta das transgressões. A promessa de que o próprio Deus vai sofrer uma espécie de amnésia voluntária, decidindo não se lembrar mais daqueles pecados.
Aqui a gente entra num terreno linguístico que gera ondas de choque até hoje. A utilização específica da palavra novo.
Ah, sim! Isso é crucial!
A análise aponta que, ao rotular essa segunda aliança de nova, o autor de Hebreus automaticamente aplica à primeira o selo de velha. Velha e prestes a desaparecer por completo.
Conectando a antiga aliança ao próprio mundo material, que está em processo de decadência. E é neste momento que o contexto histórico e a neutralidade interpretativa se tornam vitais para a nossa investigação.
Com certeza.
Para compreender o peso dessa afirmação hoje, é essencial observar um fenômeno teológico que ocorreu no século XX. Após os terrores indescritíveis do Holocausto, a comunidade teológica sentiu uma necessidade profunda de se distanciar de qualquer resquício de antissemitismo.
E da chamada teologia da substituição, certo?
Exatamente. Foi nesse cenário pós-Segunda Guerra Mundial que a teologia de dupla aliança ganhou enorme força.
Para quem não conhece, a teologia de dupla aliança propõe que a aliança original feita através de Moisés permaneceu eternamente válida para o povo judeu, enquanto a nova aliança trazida por Jesus seria um caminho paralelo de salvação para os não-judeus.
Duas rodovias largas, paralelas e perfeitamente válidas caminhando juntas.
Mas a análise mostra que os textos antigos não viam a coisa bem assim, não é?
Exato. Ao examinar friamente os documentos do primeiro século como um historiador, o Dr. De Silva relata que o texto original de Hebreus e os escritos do apóstolo Paulo deixam uma evidência incontestável.
Que é?
Que essa visão harmoniosa e moderna da dupla aliança simplesmente não reflete a perspectiva dos autores daquela época. Na mente do autor de Hebreus, a antiga aliança não corria em paralelo. Ela estava sendo frontalmente substituída.
É um choque de realidades brutal.
Sim, e o dever desta análise é reportar a intenção nua e crua do documento histórico, independente do quanto isso colida com as compreensões teológicas atuais.
Esclarecida a postura histórica, é preciso voltar a atenção às engrenagens internas dessa nova aliança. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque rola um choque lógico.
Um choque lógico? Como assim?
Uma contradição aparente, gritante no próprio texto. Veja bem, se a profecia de Jeremias afirma que as leis estão cravadas na mente e que ninguém precisará ensinar o próximo a conhecer o Senhor...
Certo.
Por que diabos o autor de Hebreus desperdiça tanto pergaminho repreendendo ferozmente a comunidade e exigindo que eles se tornem professores uns dos outros? Isso está lá no capítulo 5.
Ah, entendi o ponto. É uma excelente provocação.
Trazendo por uma imagem contemporânea. É como comprar o sistema operacional mais avançado do mercado. que promete ser super intuitivo e automático na mente do usuário. Mas, na prática, a pessoa precisa ligar desesperadamente para o suporte técnico toda semana para aprender a clicar num ícone. Como essa matemática fecha?
Bom, se conectarmos isso ao cenário geral, o que resolve esse enigma não é uma falha na promessa da aliança, mas a diferença entre possuir um conhecimento salvífico e o trabalho árduo de manter uma cultura viva diante da hostilidade.
Então, o conhecimento base realmente estava lá.
Sim, a promessa de Jeremias se refere ao acesso essencial. O conhecimento íntimo da identidade de Deus já foi concedido permanentemente por meio do Espírito Santo. A instalação do sistema operacional foi completada com sucesso.
A fundação inegociável já estava lá, imutável.
A fundação estava lá. Ninguém precisava ser convencido da essência perdoadora de Deus. No entanto, o ato de cobrar ensino e repreender a imaturidade serve para a construção contínua de resiliência.
É um reforço de identidade coletiva.
Exato. Uma coisa é conhecer o núcleo do divino. Outra coisa é saber como processar o trauma diário de ser marginalizado sem perder a sanidade. Eles precisavam ensinar uns aos outros para não esquecerem como viver dentro daquela contracultura.
Frente a um mundo exterior que fazia de tudo para esmagá-los.
E isso lança uma luz gigantesca sobre a sessão final da nossa análise.
Totalmente. Porque, ouvindo de fora, seria muito fácil concluir que todas essas discussões sobre maquetes terrenas e obsolescência de alianças era só um passatempo para acadêmicos entediados.
Debatendo o formato das nuvens.
Exato. Mas a pesquisa sublinha com tinta forte que não havia nada de acadêmico nisso. Havia uma aplicação pastoral brutalmente prática. Foi um bote salva-vidas atirado a uma comunidade que estava engolindo água.
Compreender a dor da audiência original é o único caminho para entender a urgência do texto. Estamos falando de um grupo submetido a um desgaste material corrosivo.
Pessoas que enfrentavam hostilidades há 5, 10 ou 20 anos.
Suportavam a apreensão de suas propriedades, o exílio social, a perda de negócios e a prisão de amigos, única e exclusivamente por adotarem a fé cristã.
Se qualquer um deles avaliasse a própria vida só pelo saldo bancário ou pela segurança física, a conclusão era de que a fé foi um erro estratégico colossal. A trajetória de vida deles parecia um desastre.
Parecia mesmo. Então, a tática de sobrevivência que o autor adota é fascinante. Ele não oferece aquele consolo barato de dizer: não se preocupem, amanhã as finanças melhoram.
O que ele faz, então?
Ele pega a visão limitadíssima daquelas pessoas e a estica ao longo de toda a história da salvação. Ele traça uma linha passando por titãs da fé, como Melquisedeque, Moisés, Rei Davi e Jeremias.
E inverte o jogo de status.
Brilhantemente. O autor prova para aquela comunidade oprimida que eles ocupam, na verdade, uma posição de prestígio inimaginável. Eles estão experimentando em tempo real as realidades celestiais que aqueles gigantes do passado só enxergaram como sombras de muito longe.
E a aplicação prática que o Dr. de Silva extrai disso cria uma ponte temporal impressionante entre o primeiro século e hoje.
Sim, porque o mero conceito de acesso direto e irrestrito ao divino, sem a barreira de camadas infindáveis de sacerdotes, representaria um privilégio chocante para qualquer pessoa da antiguidade.
Devido a esse custo, o ato de reunir-se para o culto jamais deveria ser visto como uma obrigação maçante, né? Deveria ser sempre percebido como uma prerrogativa espantosa.
Um privilégio que foi pago a um preço altíssimo e que não pode ser tomado como algo mundano.
Só que adotar essa perspectiva na vida real demanda uma força psicológica brutal. O texto apela para um antimaterialismo feroz. A exigência era transferir todo o capital de confiança daquilo que é empiricamente comprovável.
Tudo o que se pode ver, tocar e perder.
E investir tudo no absoluto invisível. O mundo material é volátil e apodrece. Somente as promessas daquela nova aliança formam uma plataforma segura.
Dividir a devoção entre Deus e as riquezas materiais, o famoso mamon, destrói a integridade.
É a velha tentativa de servir a dois senhores.
Isso. Expandindo uma analogia com o mercado financeiro, a audiência original olhava para o painel de cotações de suas vidas e via suas ações, reputação, segurança, dinheiro, despencando rumo a zero.
Dá um desespero só de imaginar. o instinto humano imediato é vender tudo, abandonar a fé e recuperar alguma estabilidade, para estancar a hemorragia. Mas o autor de Hebreus atua como alguém que tem acesso aos bastidores reais da Bolsa de Valores do Universo.
Ele chega e diz para não liquidarem as ações.
Exatamente. Ele revela um balanço financeiro oculto. Vocês não perceberam, mas são os acionistas majoritários da única corporação cuja falência é impossível. Essa outra estrutura visível já está em processo de liquidação.
Isso levanta uma questão importante sobre a nossa mente e a própria condição humana, sabe? A prisão do empirismo.
Como assim?
O texto sublinha o quão violentamente contraintuitivo é rejeitar as recompensas brilhantes, palpáveis e imediatas que o mundo físico oferece e trocar tudo isso pela confiança no que a análise chama de os sussurros das promessas de Deus.
Nossa, é forte! O mundo material grita enquanto a promessa invisível sussurra.
Exato! O milagre exigido pelo texto é a capacidade de recalibrar a audição interior para valorizar o eco de uma promessa invisível acima do trovão ensurdecedor do desespero concreto.
De hoje, iniciamos descobrindo que as mais imponentes estruturas sagradas eram consideradas apenas cópias em escala, rascunhos de uma realidade superior.
E que essa alteração de endereço do santuário demandava o cancelamento da antiga legislação e o estabelecimento de uma nova aliança.
Uma aliança caracterizada pela transformação interior. E, por fim, constatamos que toda essa engenharia teológica de ancorar a esperança no invisível foi o antídoto psicológico que sustentou pessoas reais quando seus mundos desmoronavam.
A síntese captura perfeitamente o arco da obra. E sabe, para finalizar, tem um detalhe extraordinário escondido nas engrenagens dessa nova aliança que merece uma reflexão profunda.
Qual seria?
A análise aponta que a remoção definitiva do pecado significava algo sem precedentes. Pela primeira vez na história, os adoradores recebiam acesso livre para se aproximar diretamente ao Deus Santíssimo.
Sem o terror de que a santidade absoluta pudesse aniquilar o invasor corrompido.
Exato! A barreira da morte havia sido suspensa.
A conquista do acesso irrestrito e seguro.
O acesso seguro. No entanto, é vital recordar a atmosfera do passado. Sobre o antigo sistema, tentar aproximar-se do divino representava um risco físico aterrorizante. Era um ambiente carregado de um perigo sagrado intenso.
Tinha regras de isolamento, né?
Sim, rituais exaustivos de purificação, a ameaça real de morte instantânea. Existia um terror reverencial embutido na ideia de proximidade cósmica.
O pensamento provocativo que emerge hoje é o seguinte.
Pode falar. Ao longo dos séculos, será que a humanidade, sentindo-se perfeitamente segura, acabou perdendo por completo a noção de perigo sagrado? Será que a eliminação do terror físico erradicou também a reverência tremenda que deveria dominar qualquer ser diante da força criadora das galáxias?
Uau!
Em termos práticos, será que a absoluta segurança e o excesso de intimidade acabaram de forma trágica banalizando e domesticando o divino?
Essa é uma questão excepcionalmente desconfortável para se carregar daqui para frente. A reflexão de hoje mostrou que as estruturas religiosas terrenas podem não passar de rascunhos empoeirados. Talvez ao nos ser concedido acesso irrestrito ao que é original, o deslumbre tenha virado costume.
E o costume apaga o assombro.
Exatamente. O costume apagou o assombro de quão aterradora e majestosa essa realidade realmente é. Fica o desafio monumental de manter essa dualidade viva. A esperança é que os detalhes explorados nessa investigação profunda iluminem perspectivas inesperadas.
E que alimentem o desejo de continuar interrogando a história, né?
Sem dúvida. O agradecimento imenso permanece a todos que acompanharam a análise até este momento final. Continuem questionando o que parece óbvio e cavando cada vez mais fundo nas engrenagens invisíveis do mundo. Até a próxima.